A Rádio ONU tem o prazer de conversar com o ex-presidente de Portugal, Jorge Sampaio, que está aqui na sede da ONU em Nova York, onde participou de um evento sobre oportunidades de ensino superior em situações de emergência. Presidente, muito obrigada pela presença do senhor no estúdio da Rádio ONU e por falar conosco mais uma vez.
Um prazer.
O senhor lançou em 2013 e preside a Plataforma Global para Estudantes Sírios. O que levou o senhor a criar essa iniciativa? Estamos agora em 2016. Já é possível conhecer alguns resultados?
Bem, em primeiro lugar, a crise síria em 2013 já tinha, infelizmente, alguns anos, agora tem bastantes mais. E, portanto, a avaliação que eu fiz nessa altura foi a de perceber que a educação é um elemento fundamental para a construção das sociedades e para aquilo que pode ser a recuperação de um país e que a educação nas emergências, como é o caso da Síria, não tem ou não tinha, digamos, a consagração que deveria ter. E, portanto, começou-se com uma experiência piloto, nomeadamente no que respeita ao ensino superior, porque quando se fala de educação, hoje ainda é educação naturalmente a primária e a secundária e a universitária, que a meu ver é uma continuação das anteriores e que não pode ser interrompida, deve ser feita e conduzida em paralelo com as outras, fica esquecida. E, portanto, a experiência da plataforma foi trazer estudantes sírios para, seguramente, Portugal e mais 8 ou 9 países, com bolsas de estudo que a plataforma e com parceiros internacionais, como a Liga dos Estados Árabes, o Institute of International Education dos Estados Unidos, o Conselho da Europa e, obviamente, outros apoios particulares de cidadãos de várias partes do mundo. E, portanto, isso permitiu fazer um projeto piloto, chamemos-lhe assim, que consistiu em trazer estudantes e inscrevê-los nas universidades. Não se pode fazer isto sem a colaboração, naturalmente, das autoridades do país que recebe os estudantes, mas, sobretudo, não se pode fazer sem a atitude ativa e proativa das universidades e institutos politécnicos. E, portanto, os estudantes, depois de um concurso aberto, onde concorreram 2.500 estudantes logo em 8 dias, tivemos que escolher. Infelizmente, não havia disponibilidades financeiras para os obrigar a todos em relação àquilo que eram vagas possíveis das universidades, mas, em todo caso, neste momento, temos a cargo da plataforma qualquer coisa como à volta de 150 estudantes, 110 em Portugal e 40 em outros países. E, portanto, estão nos mestrados, estão, em alguns casos, nos bacharelados, estão, em alguns casos, em doutoramento, e tem sido uma experiência extremamente positiva que tornou possível olhar para a questão da necessidade de pôr na agenda, digamos, agora que se aproxima o evento de Istambul em maio e depois em setembro, aqui nas Nações Unidas, são especial relativo aos refugiados, levantar, após um conjunto de reuniões que sucederam desde há um ano a esta parte, em Bruxelas, na Universidade de York, já em Nova York vamos na segunda, a extraordinária importância de considerar que é algo que é preciso pôr de pé a sério, que é a educação nas emergências, nomeadamente, em especial, a educação superior, como algo que pode contribuir não só para não se perder uma geração, muita dela está a ver os seus estudos interrompidos, porque agora as universidades também são atingidas, as pessoas também fogem, têm que fugir, são obrigados a isso, os estudantes estão espalhados com as suas licenciaturas ou mestrados interrompidos, e, por consequência, pôr na agenda que é preciso criar uma forma rápida, daí o mecanismo da resposta rápida a situações de emergência ao nível do ensino superior. Essa é, em resumo, a situação que veio de uma análise daquilo que estava a faltar e que agora se percebe, através deste projeto piloto, que pode ter consequências extremamente positivas se for alargado. E, sobretudo, repare, é que No fundo, isto é um daqueles casos em que praticamente existe tudo, quer dizer, as universidades por esse mundo fora existem, têm uma experiência de relação internacional entre elas muito grande, têm experiência de albergar estudantes universitários vindos dos mais variados países e, portanto, como pôr isto tudo numa plataforma que possa ser coordenável e coordenada, quer dizer, este é o objetivo.
E o senhor mencionou o mecanismo de resposta rápida para o ensino superior em emergências, que foi debatido no evento da ONU nessa manhã da sexta-feira. Exatamente. Quais são os principais pontos desse mecanismo e como que ele pode ser implementado?
Não, exatamente como eu estou a dizer, quer dizer, a necessidade existe, porque obviamente há milhares, não, há milhões de estudantes que ficaram e viram os seus estudos universitários interrompidos. A questão está é como é que se põem as peças em conjunto. É a mesma coisa que ter peças de um mecano que precisam de ser juntas. Existem as universidades, existem, portanto, as comunidades educativas, não é possível avançar para isto sem um consórcio universitário, digamos assim, e não é possível avançar para isto sem ter uma, digamos, uma plataforma de coordenação das várias iniciativas existentes, que também já, felizmente, já existem, não ainda numa escala que seja suficientemente apelativa, e, finalmente, arranjar um mecanismo financeiro qualquer que, obviamente, é necessário para poder desencadear entre aqueles que poderão dar uns fundos ou tal iniciativas, por exemplo, uma ideia que surge, que é cada estudante, cada professor, nas universidades de todo o mundo podem dar um dólar, um euro ou uma libra para apoiar este fundo. Mas, obviamente, que é preciso fundos para tudo aquilo que isto implica. E isso, obviamente, é uma componente que importa. Agora, o que é que importa nestas reuniões para, digamos, o evento humanitário que tem lugar em Istambul e que depois aqui terá lugar na Assembleia Especial em setembro? É que isto fique consagrado como, digamos, há, ou tem de haver, um mecanismo capaz de dar resposta rápida às situações de emergência no que respeita ao ensino, digamos, universitário. Isso é que importa politicamente os governos darem conta de que isto não pode, a educação não é separável, não está em silos sem ter relação uns com os outros, é algo que é um contínuo e, portanto, é evidentemente de imediato e preciso. No auxílio humanitário é preciso, com certeza, dar a comida, o chamado shelter, é preciso corresponder às necessidades básicas de saúde, mas a pergunta logo que se põe é, então, mas quem é que são os professores que ensinam essas pessoas? E, portanto, lá está, lá temos que ter um ensino universitário na linha, na sequência normal deste processo educativo, consagrar a educação como um direito fundamental, que é, que toda a gente reconhece que é, e que é um elemento extremamente importante para o desenvolvimento da recriação ou da reconstrução de um país num contexto de uma guerra como aquela que está a ser vivida neste contexto sírio.
Eu ia exatamente perguntar para o senhor a expectativa do senhor para a cúpula humanitária mundial que acontece em maio, exatamente nesse aspecto da educação. Qual é a expectativa do senhor para essa cúpula?
A minha expectativa é uma expectativa positiva. Eu não sei exatamente medir neste momento o grau dessa positividade, mas de qualquer maneira é positiva. Porquê? Porque, digamos, depois dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, dos MDGs, agora os novos objetivos aprovados em setembro último, que colocam a questão do desenvolvimento de uma forma muito clara, consagram, no fundo, a indispensabilidade da educação. E, portanto, dentro disto, que é agora, não se concebe desenvolvimento sustentável sem educação, isso parece-me óbvio, e isso está consagrado, por escrito e aprovado. Agora trata-se de conseguir dar clareza à necessidade do ensino universitário de emergência, uma vez que os instrumentos para que ele possa ser realizado existem, dar condições para que ele possa ser um mecanismo efetivo, suportado, digamos, pelo apoio político dos países que estão representados, quer nessa reunião de maio, quer na reunião de setembro.
Falando especificamente de Portugal, o senhor mencionou 110 estudantes na iniciativa em Portugal. Como o senhor avalia a adaptação deles à língua portuguesa?
Acho que tem sido muito positiva. Em primeiro lugar, a adaptação em geral. Não nos podemos esquecer que são pessoas que saíram de uma situação de guerra e, portanto, isso traz consigo sempre problemas de adaptação, de reinserção. mas as universidades portuguesas são hoje muito plurais, não é? Não só têm muitos estudantes brasileiros, mas também têm estudantes de dezenas e dezenas de países. Portanto, as universidades e os institutos politécnicos estão treinados a administrar com estudantes estrangeiros, e a integração dos estudantes sírios tem sido muitíssimo positiva, quer do ponto de vista dos seus resultados como estudantes, têm sido muito positivos até agora, felizmente, como do ponto de vista da sua integração em geral numa comunidade que é pacífica e que normalmente recebe bem as pessoas, não é?
Muito obrigada. E para concluirmos, presidente, mais algum tópico que o senhor queira abordar sobre a plataforma global para estudantes sírios que o senhor lançou?
Eu acho que é uma exigência colossal, porque é um instrumento de paz, afinal. Porque nós não podemos ter paz sem ter comunidades que tenham cultura e educação. Para ter cultura e educação é preciso ter escolas, universidades, politécnicos, etc., que deem a preparação, não apenas técnica, mas também dos valores humanos fundamentais, do peace building, de como é que se reconstrói uma democracia, etc., etc. E, portanto, estas iniciativas são cruciais como elementos adjuvantes de um processo de paz, seja ele qual for.
Muito obrigada, Rádio ONU. Teve o prazer de conversar com o ex-presidente de Portugal, Jorge Sampaio. Muito obrigada pela entrevista.
Olha essa. Gosto.